Olá, jovens lindos e maravilhosos que dão seu dinheirinho para a gente manter esse projeto no ar. Meu nome é Evandro, estou aqui com o Felipe Mesquita.
Olá, tudo bem? Como estamos?
E estamos mais uma vez desfalcados, não vou mentir, a gente está gravando esse bônus no mesmo momento que a gente gravou da semana passada, ouvinte.
Uau.
Aqui trabalhamos com a verdade.
Cortinas caindo.
O Bruno continua viajando para o mesmo lugar que ele estava semana passada, na verdade ele deve ter voltado, enfim. Mas no momento da gravação ele está viajando. E o Jandir continua indo na nutricionista. E a gente vai fazer uma coisa que tem um tempinho já que a gente não faz, que é responder perguntas que mandaram lá no nosso site. Tem fixado lá para os assinantes. E vamos ler aqui, ó. Diego Gonçalves Teixeira. Salve, pessoal. Ficou muito top essa nova área do site. Minha pergunta. Quando conheceram seu gênero de jogo favorito e qual jogo era? Eu lembro claramente da minha infância alugar Mario RPG sem saber nada de inglês e nem que RPG era um gênero. Porra, ele viu a capa e falou assim, Mario. Pra mim, claramente, aquele era um jogo diferenciado e me apaixonei. A partir dali, sempre chegava na locadora e perdia pros jogos parecidos com o Mario RPG. Boa história, hein, mano? Você lembra, Felipe? Aliás, qual foi o gênero favorito? Tem isso?
Então, não, pois é, acho que o meu vai mudando tanto. Já foi jogo de plataforma, já foi PS, uma época.
É, no nosso caso, acho que tem que falar gêneros favoritos. E é assim, eu sou o Zé Futebol. Eu lembro de eu ficar maravilhado com o futebol do Master System, mano. World Cup 94. Eram umas bolinhas safadíssimas. E eu joguei que nem um maluco na época esse jogo, porque, enfim, né? Futebol, fazer golzinho, nananã, pipipi, popopó.
Eu sempre fui o José Futebol também, tava jogando FIFA hoje, inclusive. Mas tem muito tempo que já não é uma parada que faz tanta diferença como é que é o jogo, né?
Sim.
Sei lá, desde o FIFA 9, assim, 10, 11. O 13 acho que foi a virada de vez, largar o PES. Talvez foi a última grande, assim, mas... Não é sobre o gênero de jogo de futebol, é sobre jogar um negócio que você já tá acostumado, né? Eu acho mais um negócio
de conforto. Sim, nesse caso aí é...
Mas eu acho que hoje em dia eu não sei qual seria o meu gênero favorito hoje em dia. Acho que eu não tenho um gênero favorito hoje em dia.
Então, é foda que assim, eu tenho um jogo favorito da vida, que é o Overwatch. Mas nem de longe é jogo de FPS é meu gênero favorito. Eu joguei poucos FPS, tá ligado?
Eu gosto muito de jogo em terceira pessoa. Jogo de ação em terceira pessoa, ele... Aí os exemplos recentes hoje em dia vão ser, sei lá, o Alan Wake 2... Um Resident Evil 4, a gente teve um remake recente. Last of Us, parte 2.
Uhum.
God of War, mas assim, se eu for pegar dos jogos lançados nos últimos anos, alguns dos meus favoritos são tipo Outer Wilds. Tem nada a ver com esses jogos.
É, não é
jogos,
nem um jeito. Que gênero que é, né?
Disco Elysium, também não tem nada a ver com esses jogos.
Animal Well.
É, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. O Animal Well talvez entre no estilo de jogo que eu gosto muito, que é o... Que eles chamam de Metroid Brainia, né?
Né? É.
Não é algo só pra descrever um Metroidvania que é nesse estilo, mas são esses tipos de jogos que você precisa quebrar a cabeça dentro das mecânicas pra descobrir como fazer progresso, né? É o Animal Well, o Outer Wilds, os jogos da...
É, esses aí eu costumo gostar, mas que tipo o Golden Idol lá, tá ligado?
Pois é, mas, por exemplo, você não gosta tanto, acho que talvez do Deathloop, do Prey, do Dishonored... Esses jogos são desse tipo também, sabe? Mas só que numa roupagem completamente diferente, assim. Uma roupagem de jogo de ação em primeira pessoa, né?
Então
é difícil até botar nesse negócio do gênero. Eu acho que esse negócio que ele tá falando de... Putz, eu gosto muito desse tipo de jogo, eu tive muito com o Prey. Que foi algo que foi crescendo ao longo do tempo. Começou talvez com um Bioshock lá atrás. Aí um Dishonored. Aí um Hitman...
Aí sempre que sai um jogo desse estilo, você...
Durante o Prey... E durante o Prey 2017 eu percebi, caramba, eu gosto muito de me perder dentro desse tipo de mundo, de ter essa possibilidade de mecânicas, de saber que eu posso explorar um jeito que funcione pra mim dentro desse ambiente, que eu posso mexer, brincar com as mecânicas até algo que faça o jogo ser divertido pra mim e tal. E todos esses jogos, eles conversam com isso. E dali pra frente foi, como eu falei, um Outer Wilds da vida... Vida ali, o Deathloop depois, o Animal Well. Todos esses jogos têm esse DNA, assim.
Aham. Espero ter respondido, Gelo. Igor, não sei se pode mandar mais de uma pergunta aqui. Sou novo no espaço. Risos. No ano passado eu adquiri um Wii usado, completinho, desbloqueei e até o momento só joguei Mario Galaxy. Já ouvi o cast de Wii e vi diversos vídeos de listões, mas queria a opinião de vocês hoje em dia, no ano de 2025, quais indicações de jogos fariam para o Wii para uma pessoa que o último console da Nintendo foi um Super Nintendo? Caraca, fazia tempo, hein? E aí, Felipe, quais os melhores jogos de Wii na sua opinião? O que tem que jogar?
É, ele falou já Mario Galaxy 1 e 2, eu imagino que você vai jogar os dois, né?
Sim.
Os Metroid Prime, que agora dá pra jogar. Dá pra jogar o primeiro no remake, no Switch, né? Mas no Wii, no caso, você consegue jogar os três, né?
Sim.
Você tem aí os dois de GameCube e o 3, que é de fato um jogo de Wii, né?
Cara, os dois Zelda também, bom pra caralho. Skyward Sword e o... Ah, me fugiu na cabeça. Twilight Princess, né? Tinha pro Wii.
É.
Donkey Kong, bom pra caralho.
Eu nunca joguei o Skyward Sword, é um Zelda que eu não tenho...
É bom.
Muito conhecimento.
Donkey Kong Returns, bom.
Legal. Também. Eu sou um notório hater desses jogos, acho eles bem em qualquer coisa.
O Zelda ou Donkey Kong?
Dos Donkey Kong, dos dois.
Ah, é bom,
aí,
pô.
Eu acho
os antigos melhores, mas nesse rolê de... Tem o Wii e tem que jogar, eu acho que o Donkey Kong entra. Principalmente porque ele comprou destravado. Então, assim, né? Vai gastar R$0.
Tem um jogo de puzzle que ele recebeu uma sequência alguns anos atrás, que foi até meio aleatório, que é o World of Goo.
Bom, tá ligado? Também. Joguei no Xbox na época, meu Deus.
Da Gosma Preta, joguinho de puzzle bem legal. É bem carinho do Wii também daquela época. Do que mais da Nintendo que eu tinha no Wii, hein? Os de movimento todos aí, né? Acho que você pode... Não sei se é muito a onda, talvez, mas... O que pegava muita gente na época do Wii era isso, né?
É, esses de jogar 100% com o emote, né?
O Sports Resort, que foi a sequência lá depois, acho que tinha mais opções, mais minigames, né?
Resident 4, lembra? A época do Resident 4 explosivo?
É, e aí no GameCube, no caso, né? Essa aqui já é o port daquele jogo, né? Eu não sei, sinceramente, se é a melhor jeito de jogar.
Não, mas eu tô nessa. Tipo assim, o cara tem um Wii, ele só pode jogar lá.
É.
Com certeza não é o melhor lugar pra jogar o Resident 4, mas se ele tá com o Wii destravado e ele não jogou até hoje, manda bala.
Tem um jogo que eu nunca joguei e eu sempre quis jogar mais pra matar a curiosidade, e é o The Last Story, que é um RPG do Sakaguchi pro Wii.
Nunca nem vi.
Naquela época ele tava fazendo aqueles RPGs com a Microsoft, o Blue Dragon e o Last Odyssey, né?
Uhum.
É, no meio disso aí ele fez também esse com a Nintendo na época, o Last Story, que é um jogo publicado pela Nintendo, RPG, né? Mas pela curiosidade, eu confesso que eu nem sei se ele é um RPG muito bom ou ruim, não, mas é um RPG first party no Wii do Sakaguchi, né? Então é uma parada mais de curiosidade.
Boa, várias indicações aí pra você, Igor. Aí tem outra pergunta do Igor que eu vou emendar com a do William aqui, ó, que faz sentido uma com a outra, até porque um respondeu o outro. O Igor mandou de novo. Eu não gosto de perfis de cobrança de pauta. É o famoso... Esse é o cast Animal Crossing? E aí a Emília vai lá e responde. Não, ela mesma. Eu não gosto de perfis de cobrança de pauta. Então vou tentar maquiar minha cobrança como pergunta e torcer para vocês comentarem sobre. Qual dos integrantes jogou Metal Gear Solid 4 e o que acharam? Ou seja, está cobrando um cast de Metal Gear Solid 4. E aí o William respondeu. Gostei da ideia. Tava pensando em como perguntar sobre Fallout sem parecer cobrança. Vou copiar. Felipe, casts de Metal Gear Solid 4 e Fallout estão no nosso arquivão de pautas?
O Metal Gear 4 eu acho que tem que rolar em algum momento, porque a gente fez até o 3, né? Solid até o 3. Eu nunca joguei Metal Gear Solid 4.
Eu também, é o único que eu dropei legal, cara. Eu cheguei a ter o jogo na época, mas ó, tá aqui, ó, sugestões certas, tá, ouvinte? Tá na... O Igor que perguntou, a gente tem um arquivão de pautas, e aí uma das categorias é sugestões certas, ou seja, supostamente em algum momento vai existir esse podcast. Acabei de dar um Ctrl F aqui, o Metal Gear tá lá. E eu dropei porque é muito filminho, cara. Não dá. Nossa.
Eu até tenho o disco, mas... Quando eu comprei ele, o drive de Blu-ray do meu Play 3 já tava estragado, então eu não conseguia nem ler.
O Bruno fala que é um dos melhores que
o
tem.
O Bruno ama, né?
Mas, cara, eu dropei.
Eu adoraria jogar pra gravar assim.
Ah, sim. Se tivesse uma motivação, talvez, pô. O Metal Gear é Metal Gear, né?
Teve a primeira parte da coletânea que saiu... Recentemente,
tá
teve
no 3,
um 2, né? E o 3, né? Vamos ver se vai vir o 4 aí também.
E aí o William perguntou sobre Fallout.
Fallout!
Tem a série, vai que quando sair a série a gente anima, sei lá.
É 1 e 2, tem pouquíssima experiência. Eu sei que o Edu é, por exemplo, alguém que jogou mais.
Qual que saiu pro Xbox? Eu lembro de ter jogado um no Xbox também.
Então, o 3 e o New Vegas são da geração 360 e PS3.
Talvez foi o New Vegas que eu joguei.
E o 4 é PS4 e Xbox One, além do 76, né?
Não, foi o New Vegas então. Certeza, foi o New Vegas e eu achei qualquer coisa. Mas eu achei a série boa pra caramba.
Eu gosto muito do 3, do New Vegas e do 4. Eu acho que são excelentes RPGs, assim. Eu adoraria gravar também. Não sei se tem muito quórum mesmo, mas não sei muito como é que é a relação do Jurandir, principalmente. Bruno, acho também... Eu sei que ele jogou, mas não sei quanto que ele gostou também.
É, mas, William, Fallout não tá na pauta. No arquivão de pauta. Então, assim, se alguém tem que ficar empolgado aí, é o Igor. E o jogo que ele sugeriu estava na pauta. O Kevin perguntou o seguinte, perguntas filosóficas. Vocês têm anemoia, que é a nostalgia daquilo que não viveram? E sinto muito isso quando vejo vídeos antigos. Os que mais engatilham isso em mim são aqueles de pessoas andando pelas cidades nos anos 80 e 90. Aí ele mandou um vídeo aqui. Quem é espírita talvez explique isso de uma maneira diferente, mas eu conheço como anemoia. Você tem essa nostalgia, filho? De saudade do que não vivemos?
Não sei nem se eu sei reconhecer isso, eu acho, na verdade. Mas acho que não, então. É, acho que não. Tem saudade do que eu já vivi.
Mas você não fica pensando, tipo assim, porra, podia ter sido tal coisa? Sei lá, uma final de um campeonato que o Cruzeiro tava e você não foi.
Eu não fui ou que eu não tinha nascido, igual ele tá falando?
Não, se você já existia, mas você não conseguiu ir no dia, sei lá.
Não. Não tem
você não pensa, não. Tipo, pô, seria foda estar lá.
Não tem muito sinal, pra ser sincero.
É um fenômeno. Eu não conhecia o termo, achei interessante, mas eu sei lá, às vezes eu penso em relação a pessoas, tá ligado? Se eu tivesse feito tal coisa, que caminho será que tinha dado tal? Talvez tenha a ver com isso daí, de o saudade do que não vivi. Mas aí eu acho que entra muito no... Eu tô lendo um livro atualmente que fala, que chama A Voz na Sua Cabeça. E ele fala sobre esse ruído mental que a gente tem de... Você tá ali, tipo assim, porra, tem que pagar a conta. Vem o seu subconsciente falar com você. E ele fala um pouco disso, de que às vezes a gente, essa voz na nossa cabeça, ela serve pra ficar alertando algumas coisas. E ele relaciona também com o negócio da nostalgia, que é, a gente até falou disso em off aqui mais cedo hoje, que a nostalgia, ela, a gente sempre joga um holofote mais legal do que ela era, né? Quando aconteceu.
Com certeza, você capta as coisas que eram marcantes, assim, geralmente você tenta lembrar do que era bom.
Sim, e aí o Kevin manda esse vídeo aí, tipo assim, tem gente que defende a ditadura, não tô falando que é o caso do Kevin, tá, mas só tentando correlacionar. Tem gente que defende a ditadura falando que aquela época era boa, pô. Que as coisas eram organizadas, que não tinha bagunça na rua, não sei o quê. Porque pra aquela pessoa especificamente, ela achava ok, e ela só lembra das coisas que ela achava ok e boa. Então ela era uma época de bosta, só merda acontecendo, mas no mundo, fantástico mundo de Bob dela ali... Ela achava que tava tudo bem, sabe? Então a gente tem a tendência a lembrar de coisas no geral de maneira boa. Então, pô, se o Felipe lembrar aí da primeira vez que ele gravou 99, ele vai lembrar com carinho e vai lembrar de momentos bons daquela gravação. Pode ser que no dia o áudio dele tava ruim, que ele tava gripado, que o dia dele foi uma merda. Ele não vai lembrar isso. Ele vai lembrar de, pô, foda, eu tava gravando o cast com os caras que eu curtia e de um projeto que eu admirava e era ouvinte faz tempo. Então a gente tem essa tendência de jogar um brilhinho maior quando vai lembrar de alguma coisa. Mas isso, mano, do Kevin, eu não tenho, não. Tipo, não conheci o termo, vou até pesquisar mais, porque eu gosto desse tipo de estudo.
Esquisitice.
É, e interessante saber que existe um termo explicando o que é isso. Joaquim Pomarico. Desculpa se eu falei seu nome errado, mas eu acho que é isso. Quando vocês perdem a vontade de jogar videogame, tentam jogar alguma coisa e parece que nada entretém, tá enjoado mesmo. Qual jogo vocês vão lá e jogam de novo e reacende a vontade de jogar videogame? Pra mim é Hollow Knight. Quando cansei de tudo, é só jogar Hollow Knight que eu fico viciadão e não consigo parar de jogar. Você já teve esse momento, Felipe, de estar pra jogar?
Sim, eu não jogo nada. Até vinha vontade. Geralmente é isso. É nem o melhor, FIFA? Melhor FIFA coisa não é jogar nada. Não? Às vezes nem o FIFA. Eu fiquei quase um ano sem jogar FIFA, inclusive. Eu reacendi o FIFA no finalzinho do ano passado. Eu fiquei, tipo, real um ano sem jogar, basicamente.
Caraca, pulou um inteiro.
Foi.
O 24 você não jogou então? Você tá jogando o atual? O
25? Eu tô jogando o 24.
Ah, então aí, ó. É, você tinha parado nele, né? Tipo assim, o meu caso com Overwatch eu acho que é nível doença, porque eu não enjoo, mano. Eu jogo igual um psicopata desde que saiu, e eu acho igualmente bom, sempre. O jogo já mudou, era 6x6, agora é 5x5. Minha atualização, boneco novo, nananã. E eu me divirto igualmente todas as vezes. Então, no meu caso, eu acho que é psicopatia. Mas seria esse jogo. Tipo assim, não tô com vontade de jogar nada. Se eu jogar um FIFA ou um Overwatch, eu tenho vontade de jogar esses jogos, saca? E eu tava falando com o Felipe, o que rolou comigo muito interessante recentemente. Ontem eu tava no YouTube E aí, por ouvir muita trilha, ver muitos vídeos sobre o Outer Wilds, o YouTube me indicou um vídeo do Selbit jogando a DLC, que ele jogou em live, e aí cortaram lá e uparam. O vídeo tem 4 horas, mano. 3 horas e 57. Eu botei pra ver só o começo, porque eu queria assistir a parte dele descobrindo como ir na nave lá do DLC, e dele lá nos primeiros momentos até quebrar a barragem. Eu assisti o vídeo inteiro, mano. E só pensando assim, cara, esse jogo é muito foda. Olha, como é que pode essa construção de cenário? Como é que pode essa história? Olha que foda, ele vai descobrir agora, ele vai pegar a lanterna. E não sei o quê. Então, assim, esse jogo... Manja aquele meme que tem uma música muito boa. Aí os caras comentam assim, toque essa música no meu velório. Se eu não levantar é porque eu realmente os deixei. Outer Wilds é isso, mano. Tipo, bota esse jogo. Se eu não me interessar em alguma coisa sobre ele, é porque eu realmente os deixei. E é uma sensação muito ruim essa aí que o Joaquim mandou de não ter vontade de fazer uma coisa que você gosta, tá ligado? Maldita vida adulta e boletos e responsabilidades que a gente tem pra pagar. Porque é o seu hobby, mano. Você tem que gostar de fazer isso, tá ligado? Quando perde o brilho querer jogar videogame, porque a vida tá...
É foda, pra mim, geralmente, o tempo, uma hora, eu me empolgo. E geralmente...
Só volta, só vontade, só volta.
Principalmente jogos novos, assim, algum jogo novo que eu tô muito empolgado. Geralmente ele me balança e aí eu até volto pra coisas antigas, né? Porque eu entro nessa onda de querer jogar videogame e ele me traz pras coisas antigas. Mas geralmente é tempo, cara. Eu deixo o tempo o jogo me pegar de novo. É. Às vezes eu fico 1, 2, 3 meses sem encostar no jogo. Em jogo nenhum, assim. E aí volto e jogo 3, 4 jogos em 2 semanas, sei lá.
E eu fiquei um tempão sem jogar o ano passado, mas é porque eu tava fodido de trabalho. Não era porque eu não queria jogar, tá ligado? É que tinha tão pouco tempo livre que quando eu tinha tempo livre eu queria fazer outra coisa, eu descansar.
Sim.
E não jogar. Mas é, porra, é muito ruim. Se você ficar sem vontade de fazer alguma coisa, no geral é ruim. Isso significa que você tá fudido da cabeça. E não é bom ficar fudido da cabeça. O William perguntou de novo, travestido de pergunta, a cobrança do Fallout aqui, ó. Qual o Fallout favorito de vocês? Já falou, né, Felipe?
Difícil, eu acho que talvez o... Eu gosto muito do 4, assim, eu sei que muita gente não tem ele como favorito, mas eu acho que talvez ele, ou ele ou o New Vegas, mas eu gosto muito do 4.
Boa. Ó, mais duas perguntas aqui pra acabar. O lendário Esse Cast Mereceu 99 Vidas comentou, levando em conta tudo que já foi lançado até hoje, se vocês tivessem que escolher apenas um, prefeririam jogar jogos feitos por empresas orientais ou apenas por empresas ocidentais?
Putz.
Aí a minha pergunta vai ser, a Blizzard é o quê?
Ocidental.
Então é isso. Não, mas no geral eu acho que seria ocidental, cara. Esse jogo muito japonês, pouquíssimos me pegaram até hoje.
Eu vou ver no nosso Quem Somos aqui, no nosso top 10. Tem um ocidental. Não, ocidental tem um a mais. Tem 6 a 4.
Vê, aproveita que está aberto e vê o meu.
É, o meu é isso mesmo, 6 a 4. Evandro de Freitas. Ocidental, um oriental. Ocidental. É, um aqui é foda, né? O Journey é ocidental, mas o cara é chinês, né? Mas tudo bem.
É.
Oriental. Ocidentais. Tem 3 oriental só. Zelda.
Achei que fosse mais.
Final aqui. Fantasy e o To The Moon.
O To The Moon é muito bom. Meu Deus, esse dia eu tava ouvindo a trilha também. Que jogo, cara. Eu tô pensando em jogar de novo.
Você chegou a jogar os
não,
outros?
Não.
Da
Free, mas não sa- Free o jogo Games. Mesmo não saiu, né? Ou saiu? Saiu aquele do passarinho lá, e aí ele tava fazendo um jogo que seria o jogo mesmo.
Pior que tecnicamente até o To The Moon é ocidental.
Aí, então é 8 a 2.
Eu não sabia que o cara morava no Canadá, não. Ele é chinês também, né? O Kangal, mas...
É, o Kangal.
Eu nem sabia que ele era radicado no Canadá.
A Bird Story eu joguei. Ah, saiu outro, ó. Find in Paradise.
E teve um depois ainda, Impostor Factory, né?
Esse eu não joguei, não.
É, tem uns dois.
Eu queria também o novo do cara do Stardew Valley, mano.
Ah, esse aí vai demorar ainda.
Me dá! Ó, pra finalizar, uma pergunta muito capciosa aqui, que a gente tem que responder com carinho, porque tem potencial. O Grego Matheus, Greco, aliás, perdão, perguntou o seguinte. Fala, galera, já tem tempo que eu quero comprar um episódio do 99 Vidas naquela modalidade de patronagem. Passa o jabá aí. Quem compra tem o direito de quê? Explique melhor, porque eu tenho um tema para... Tem o tema massa para pedir e queria também ver a possibilidade de mandar um áudio para ser colocado no cast falando da importância dos 99 vidas para mim e tal. Ele tá falando, Felipe, quando a pessoa vai virar assinante, ajudar aqui com 99 vidas financeiramente, fazer a bagaça, fazer a empresa girar, tem lá duas opções, que é a patronagem convencional e tem uma outra opção que custa R$500, aonde ele pode escolher um episódio. Vê pra mim aí o que dá direito, que aparentemente ele tá com dúvida.
Eu não sei se essa modalidade tá no nosso sistema novo também, eu acho que não, né?
Eu acho que tá. Se não tá, tem que tá, ô Kevin.
Eu acho
tá
que ainda
aqui, não. Ó, chama É Meu. Tem lá níveis de associações, aí tem locador de elite, R$15, aí tem o que chama É Meu. Aí fala assim, você tá com tudo, hein?
Além de todos os
benefícios. Além de todos os benefícios de locadora da elite, você poderá escolher um tema por mês, é isso aí mesmo. PS, tem que ser de acordo com as pautas que normalmente a gente faz, né? Porém, conversaremos diretamente com você para escolher. Cara, é o que tá aí, eu tô de acordo. É, a pessoa sugere um tema. Não vai ser assim. Ah, fala aí sobre as tretas da internet. Porra, isso não é o 99 Vidas. Mas se for uma pauta 99 Vidas, onde a gente acha que faz sentido, a gente vai fazer. E sobre isso que ele fala de mandar um áudio e nanana também botar, tranquilaço de colocar.
Acho justo, né?
E é isso. Inclusive, acho que a gente deveria aumentar um pouco esse valor, porque é, tá barato. Não pra uma pessoa chegar e pagar sozinha, mas sabe qual que é o gato aqui? Juntar a galera. Então, tipo assim, a gente é amigo pra caramba e joga um jogo nada a ver online aí há 10 anos. Se cada um dá 100 conto, mano, e tiver 5 pessoas, já tem o cash. Já tem o cash pago aí, ó. Então talvez a gente aumente um pouquinho isso daí, porque, né?
Tá,
pra pautar, as empresas que fizeram cash patrocinado lá no passado pagaram, porra, muito mais que isso. Pra pautar o cash. Quando a gente fez, sei lá, aquele da Level Up lá de... Ai, qual é aquele jogo de tiro? A gente fez dois, você lembra? Você nem existia nessa época ainda.
PUBG,
é. A gente fez
dois cash. Existia demais.
Você tava nessa época?
Tava.
A gente fez dois cash sobre PUBG. Porra, a Level Up pagou, mano. Muito mais que 500 conto.
Saudades.
E assim, a gente tem que editar esse... Falar com o Juras. Tem que editar esse texto falando que não vale pra empresa, obviamente, né?
Isso, é.
É só amigo ouvinte, pessoa física, CPF. Que nem o Greco Matheus aí.
Foi comecinho de 2020, Evandro. Inclusive, estava apenas eu, você e Bruno.
Eu lembro desse dia. Os caras queriam ouvir o cast. Ficaram
perguntando. Podcast extra. E depois tem dois e o outro tá nós quatro. Tem um só nós três, eu, você e Bruno, e um com nós quatro.
Então, mas é isso. Se tiverem mais sugestões de como a gente pode melhorar esse produto, eu acho que ele tá barato pra caramba pro que
é. Pior que nem era level pra Midas Buy, acho que era a empresa que vendia as...
Ah, é, vendia. Não, era no passadaço a gente fez alguma coisa com a Level Up.
Talvez, é.
Acho que foi uns banners no site e tal, eu lembro de trocar de e-mail com eles. Mas era isso mesmo, era um esquema que vendia coisa dentro do jogo. Esses caras aí que a gente fez dois.
E a gente recebeu o Vespa Gameplay pra falar do jogo, você lembra?
Sim, eu tinha dois caras convidados, os caras que eram do cenário de PUBG, né? Então, mas vamos editar esse TC, porque se botar uma empresa falando, opa, beleza, então me vê 10,99 patrocinado. Aí a gente vai falar, calma aí, né, amigão? Você é uma empresa, você tem que pagar mais. Mas sim, tá respondido, você pode... É isso, você tem o direito de escolher o tema, desde que ele esteja alinhado com a nossa linha editorial. Então a gente vai validar a pauta juntinho. E eu não vejo problema, desde que, obviamente, que a gente vai validar o seu áudio também, né? Você não vai mandar um áudio aqui falando qualquer barbaridade, a gente vai pôr no ar. É, de ter um áudio participando também, acho que fica até engrandece o programa, dependendo do tema que for. Show?
Fechou.
Obrigado por quem ouviu, fiquem ligadinhos, semana que vem tem mais. Talvez com o time completo. Pelo menos alguém vai estar, tá, vai. Vamos prometer essa. Não vai ser mais um cast com duas pessoas. Vai ter três pessoas no mínimo. Lavem as mãos, fiquem bem, cuidem dos seus e não sei terminar o bônus, Felipe. Como terminar?
É isso, até semana que vem.
Um abraço, tchau!
Cabelar. super chapadas. O lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém pra mim. Um alguém tipo assim, de beber e falar LSD, queira tomar e curta. Se tiver rede, os Beatles. Chapadas, o lugar do caralho. Chapadas, o lugar do caralho, lugar do caralho.